Estamos aqui pela Rádio USP, seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, até às 9 da manhã, para você, com as principais notícias do dia, repercussão de alguns fatos e também a cobertura especial que temos apresentado para você sobre a produção científica, acadêmica, as pesquisas, os estudos, as notas técnicas, né? Um mundo de informações que a gente tem trazido para você nesta cobertura sobre a pandemia de Covid-19. E hoje nós vamos falar de uma preocupação. Inclusive, a Sociedade de Anestesiologia pediu suspensão de cirurgias eletivas e a preocupação é poupar medicamentos para UTIs desabastecidas e também para anestesias para cirurgias de urgência. Então, a gente sabe que com o crescimento de casos, o agravamento destas doenças, dessas infecções, a preocupação aumentou em todos os hospitais, no sistema público de saúde e também nos hospitais particulares. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor José Otávio Costa Auler Júnior, titular da Faculdade de Medicina da USP, ex-diretor, não é, da Faculdade de Medicina. Ele coordena as atividades de anestesiologia do Complexo HC. Como vai, professor? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido. Professor, claro, a gente parte desse exemplo, né, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, demonstrando recentemente, através de nota, essa preocupação. E nós gostaríamos de entender como é que vocês aí, no complexo do Hospital das Clínicas, vêm tratando dessa questão.
Roxane, é o seguinte, a sociedade foi apenas uma recomendação frente a essas questões que são pontuais em diversos locais do Brasil. Não necessariamente podemos transportar isso para o complexo HC. Aqui no Hospital das Clínicas, ainda hoje eu fiz uma conferência sobre os nossos estoques de sedativos, relaxantes musculares, né, que usam os pacientes com Covid, bem como em centro cirúrgico, e depois eu posso detalhar um pouco a diferença das duas situações. E nós temos aqui o chamado Nilo, né, que é um núcleo de abastecimento, é um núcleo estratégico que faz as compras e vê os estoques do Hospital das Clínicas. E o estoque nosso, de toda essa medicação, o hospital está abastecido em todos os seus institutos pelos próximos 10 dias. E diariamente é feito aí um contato do núcleo de gestão com as unidades que abastecem os institutos, que são as farmácias. Então, isso está sob controle. Claro que também se monitora diariamente esse setor com as empresas que fornecem medicação aqui para o Hospital das Clínicas. Tá? Então, nesse aspecto, esses próximos dias, não vemos problema. Agora, a questão de cirurgia, aqui como é um hospital terciário, um hospital que recebe pacientes muito graves, as cirurgias não podem ser suspensas, porque nós temos emergências, né? Podemos citar, por exemplo, o Instituto Central, que recebe emergências graves, né? Acidentes. O Instituto do Coração, ele tem os pacientes cardiológicos, né? Que muitas vezes necessitam intervenções cirúrgicas de emergência. E também o Instituto do Câncer, pacientes com câncer, muitas vezes, dependendo do tumor, ele não pode esperar. Só ele perde, então, a oportunidade de ter uma sobrevida maior. Na anestesia, como é feita, grande parte, praticamente todas as anestesias são feitas com gás, né, inalatório, né, com anestésicos, o consumo de agentes sedativos é muito baixo. A gente usa só esses sedativos que são hipnóticos, e relaxantes musculares, praticamente só para induzir a anestesia. Depois a manutenção, ela é feita com um gás inalatório, né? Um anestésico inalatório. Já nos pacientes com Covid, eles usam sedativos, analgésicos, então eles usam realmente em maior tempo, né, do que um paciente operado. Enquanto uma cirurgia pode demorar algumas horas, e o consumo é infinitamente menor do que um paciente com Covid usa, porque o paciente com Covid ele fica vários dias, às vezes semanas, entubado, então ele fica sedado, né, com analgésicos e hipnóticos e relaxantes musculares. Claro que nós temos que fazer um equilíbrio entre as duas situações. Os pacientes que precisam de cirurgia, não estou falando de cirurgias eletivas, estamos falando em cirurgias que são realmente necessárias, porque senão o paciente também pode não sobreviver, né, uma cirurgia, se ele não for operado. E estamos falando do atendimento dos pacientes com COVID. Então, nesse momento, ambas as situações estão atendidas aqui no Hospital das Clínicas. Pelo menos nos próximos dias, e a gente vai fazendo diariamente um balanço da situação. Se diminui esse tipo de relaxante muscular, a gente troca para o outro, e assim vamos fazendo, né?
Professor, o senhor tocou num ponto importante, que é justamente os medicamentos. É claro, a gente não é especialista, mas numa linguagem que as pessoas compreendam, quer dizer, há mais de uma opção no caso desses pacientes que exigem intubação. Estamos falando dos pacientes de COVID-19. A gente tem ouvido falar muito do kit intubação.
Kit intubação, geralmente você tem um bloqueador muscular para relaxamento, e um hipnótico e um anestésico. Então esse é o kit. Geralmente é um nome comum é o fentanil, pode ser ketamina e um relaxante muscular. Depois de intubado, o paciente precisa ficar sedado. Aí nós usamos um relaxante muscular para ele se acoplar bem ao ventilador e um hipnótico, que pode ser aí propofol ou um barbitúrico ou um benzodiazepínico, que é o mais usado, e associado às vezes com um fentanil, um opioide, vamos chamar assim. Esses opioides, nós temos aí dois ou três tipos de opioides que podem ser trocados dependendo da disponibilidade. O relaxante muscular, a gente tem três ou quatro classes de relaxante muscular que podem também ser trocados dependendo da necessidade. Então, toda essa medicação ela é revista diariamente pelo nosso centro de abastecimento, que vai nos centros, as farmácias satélites dentro dos institutos. As farmacêuticas conferem diariamente o consumo e veiculam para as áreas, para as UTIs e para o centro cirúrgico a disponibilidade do dia. Então, claro que dependendo, se tiver redução de uma medicação, a gente usa a outra e assim por diante. Então, nesse momento, aqui no, pelo menos nos próximos dias, não tem nenhum risco aparente, né, ou para desabastecimento.
Essa é uma informação importante, mas a gente está falando do Complexo Hospital das Clínicas, que é um centro de excelência, a gente repete sempre isso. A gente é importante tomar como base o atendimento que é feito, mas a gente sabe que a realidade, professor, no SUS, no sistema público, nos demais hospitais públicos e nos diferentes estados, a situação não é a mesma. Então, eu gostaria que o senhor explicasse também que outras medidas estão sendo tomadas, discutidas e tomadas para esse momento grave emergencial da pandemia nos hospitais. Quer dizer, qual é a maior preocupação de vocês nesse momento?
Olha, é difícil, porque o Brasil é muito grande, né? Muito grande, mesmo a capital é muito grande. Então, é difícil entender exatamente o que está acontecendo em cada local. Claro que nós temos aí as secretarias de saúde que se responsabilizam pelos hospitais públicos, e os hospitais privados fazem as suas compras diretamente nos fornecedores. Acontece que, muitas vezes, não é o problema de comprar. O problema, às vezes, é não encontrar, né? É não encontrar a medicação necessária. Como aqui a gente trabalha com grande escala e faz um controle muito rigoroso que está sendo feito, nós estamos conseguindo superar as situações que muitas vezes em alguns lugares não se consegue, né? Mas não tem como substituir algumas substâncias que são necessárias. Teve uma época que nós precisamos usar o centro cirúrgico para atender os pacientes com COVID. Aí você pode usar anestésico inalatório, mas o anestésico inalatório você não usa em UTI, porque você não tem o equipamento necessário. Então, em UTI, você vai precisar de ter um hipnótico, um analgésico, um relaxante muscular. Existem classes diferentes, mas tem que dispor pelo menos de um de cada. Então, às vezes, isso não acontece. Agora, o número de cirurgias eletivas no país, com certeza, caiu muito. em todos os lugares, né? Porque, primeiro, pelo risco, claro, da contaminação. Embora os hospitais tenham trabalhado já com bastante qualidade em separar as áreas, mas as cirurgias acabam diminuindo. E com isso, claro, com a redução de cirurgias, também acaba sobrando mais sedativos. Mas em alguns lugares, algumas cirurgias elas não podem ser postergadas, né? Esperar o fim do Covid, senão os pacientes morrem de outras causas, né? Então, tem que haver um balanço diário.
Uhum.
Então, a recomendação da sociedade é assim, se a cirurgia puder ser postergada, não for uma causa que vai levar um prejuízo da saúde em curto espaço de tempo, que se espere, né? Agora, no caso de uma emergência, não tem o que fazer.
Claro.
Então, nós temos que contemplar as duas situações, porque dá uma impressão que com o Covid as doenças pararam. Claro que não. As doenças continuam, né? E aí, às vezes, as pessoas têm os seus problemas, que têm necessidade de intervenção cirúrgica e precisam ser operadas. Então, não dá simplesmente para dizer, não vamos operar mais ninguém e vamos só atender os convites.
Agora, professor, uma última questão antes da gente encerrar, que é, como eu disse, esse momento de agravamento, ele deve permanecer pelo menos em março. A gente continua com números muito elevados de novos casos e também de casos graves, exigindo internação e todos esses cuidados que o senhor está descrevendo aqui para a gente. Será um mês de alerta ainda e,
sim,
o senhor disse, nos próximos 10 dias nós garantimos aqui que a situação, pelo menos aqui no complexo do Hospital das Clínicas, está garantido, mas esse estado de alerta vai permanecer?
Claro, isso é feito diariamente, né? O contato com os fornecedores. O problema é que muitas vezes eles dependem também de importação dos sais, né?
Uhum.
Nem sempre a fabricação do produto é feita no Brasil. E isso também, se a pandemia se agravar num ou no outro lugar, fica difícil para eles terem o material em acesso, em importação necessária. Mas eu acredito que o dia a dia na contagem dos frascos, no uso racional, essa medicação geralmente tem que ser feita sempre em bombas de infusão calibrada, evitando o desperdício, né? Isso é importante. Vai se superando. E a gente espera aí que nas próximas semanas a situação vai com certeza se reduzindo.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a atenção do professor Dr. José Otávio Costa Auler Júnior, titular da Faculdade de Medicina da USP, coordena atividades de anestesiologia do Complexo HC, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte.
Muito bom dia, fico à disposição.